Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 24 do livro Gênesis, que é o casamento de Isaac. Então Isaac pediu ao seu servo que fosse buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Desculpe, Abraão pediu ao seu servo que fosse buscar uma filha, uma moça, para o casamento com o seu filho Isaac. Então, ele não sabia quem era essa moça, sabe? Ele tinha que buscar lá na terra da parentela dele. Então ele fez ele foi como se ele fizesse um acordo com Deus. Olha, eu chegando lá, eu não sei qual que é, só me indica. Então criou-se, aquela que eu pedi água, aquela que disser bebe e que der água aos meus camelos, também essa será a escolhida. Então, aquele momento que nós combinamos assim: olha, meu pai, o que o senhor quiser que eu faça, me dá um sinal, eu vou fazer aquilo que o senhor desejar que eu faça. Mas tem coisas que eu não preciso fazer e não devo fazer. Então, eu vou criar um status de uma perfeita correspondência convosco. Não havia ele acabado de falar, eis que saiu Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, a mulher de Nacor, irmã de Abraão. Olha só. É a prima do Isaac, né? Trazendo seu cântaro sobre o ombro. A jovem era muito bela, era virgem, nenhum homem dela se aproximara. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. O servo correu para diante dela e disse: Por favor, deixa-me beber um pouco da água de teu cântaro. E ela respondeu: Bebe, meu senhor. E abaixou depressa seu cântaro sobre o braço forte. E o fez beber, né? Olha que bonito. Então, estava feita. Era essa, era a moça, né? Era da parentela do Abraão, né? Quando acabou de lhe dar de beber, ela, Rebeca, disse: Vou dar de beber também aos teus camelos, até que fiquem saciados. Apressou-se em esvaziar seu cântaro no bebedouro, correu ao poço para tirar água e tirou-a para todos os camelos. O homem observava em silêncio, perguntando a si mesmo se Eva tinha ou não levado a bom termo sua missão. Olha que bonito, né? Então, aconteceu. Sabe, amigos, quando você faz um trabalho em nome de Deus, você cria a situação, você monta o trabalho, certo? E ele vai acontecer. Aí você fica observando, olha, aconteceu. Sabe quando você tem que fazer um estudo? Você tem que fazer uma palestra, por exemplo. Aí você estuda, monta a palestra, então, chega lá, a palestra, as palavras fluem de você. Não por você, mas por Deus que está falando por você. Você fala, bastou que eu me preparasse. E quem disse isso para nós? Foi Jesus. Jesus falou assim: quando você tiver que falar, vós falarão por você. Que você está interessado, você quer fazer isso em nome do bem, você quer fazer isso em nome de Deus. Agora, quando você não quer fazer em nome de Deus, aí você fica desesperado. Porque você acha que é você que vai fazer. Sou eu que faço. Não põe Deus nisso. Então, naquele momento ali, você imagina uma cena. A menina deu água para ele, agora foi lá no poço, tirou mais água, deu poço. Ele observando. Ele é observador. Ou seja, eu criei a situação. Eu montei o quadro está acontecendo, então é a resposta de Deus para mim. É bonito demais, muito bonito. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tomou um anel de ouro pesando meio ciclo e em seus braços dois braceletes, passando 10 ciclos de ouro, e disse: De quem és, filha? Peço-te que me digas: haverá lugar nessa casa de teu pai para que passemos a noite? Ela respondeu: Sou filha de Batuel. O filho de Melca gerou a Nacor e prosseguiu: Em nossa casa há palha e forragem em quantidade e lugar para pernoitar. Então o homem se prostou e adorou a Yahvé e disse: Bendito seja Yahvé, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua benevolência e sua bondade a meu senhor. Yahvé guiou meus passos à casa do irmão do meu senhor. Olha que bonito. Então, ele diz o seguinte: Deus guia os nossos passos. Eu estou pegando, sabe, para os ouvintes, só palavras fortes, palavras essenciais, porque o texto é muito complexo para a gente analisar todo ele. porque essas quantidades aqui, olha, 10 braceletes, mais dois anéis, um anel, isso tudo tem um significado. Só que nós não vamos analisar isso, senão vai ser uma análise muito longa e talvez nós não vamos chegar ao fim do estudo, pelo menos do Gênesis. Então é preciso que a gente pense o seguinte: eu estou pegando as palavras-chave. Então, olha, Deus guiou meus passos aonde eu tinha que ir. Certo? Agora você fala assim, mas não é Abraão que é o homem? Nós não estamos trabalhando Abraão como homem? Esse servo, quem é esse servo? Esse servo é o eixo do homem Abraão. É quando o meu pensamento vai em busca de alguma coisa. E essa coisa é guiada por Deus. Percebem? Então Abraão é o eixo central. E tudo o que ele quer, os pensamentos deles buscam para ele o que ele precisa. É quando eu direciono meu pensamento sempre ligado a Deus. Quando eu cuido do meu pensamento. Se quisermos entender se essa coisa é chamada pensamento, nós temos um livro, o Doutrina Espírita, que ele é tão fininho, tão pequenininho, tão quanto grandioso ele é, que é o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. Olha, nós vamos ter muita noção do que seja um pensamento. Então, o pensamento flui de nós. Ele é o resultante dos nossos sentimentos. Olha como é que ele busca para nós o que nós queremos. Então, se eu estou aqui em casa agora e penso que eu vou, por exemplo, lá no mercado buscar uma coisa qualquer, o meu pensamento já foi. E já localizou até no mercado onde que está o que eu vou buscar. E aí depois eu vou lá e busco. Eu posso até pedir por telefone. Traga para mim isso assim. O mercado entrega às vezes. Quando eu quero um remédio na farmácia, por exemplo, eu ligo para lá, eles mandam para mim o remédio. O pensamento foi antes. Então é isso aqui. Agora, quando meu pensamento é direcionado em nome do bem, eu só vou buscar coisa boa, eu só vou encontrar coisas boas, que foi esse caso da menina aqui, da Rebeca. Era ela a pessoa indicada. Tudo que Abraão queria para o filho estava ali, aguardando que fosse encontrado. É assim também, tem coisas que estão aguardando que nós encontremos através dos bons pensamentos, através das boas, dos bons sentimentos, não é? Vamos continuar aqui. Já estamos no versículo 28 do capítulo 24, né? A jovem correu para anunciar aos da casa de sua mãe o que acontecera. Ora, Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão. E Labão correu para o homem na fonte, pois quando viu o anel e os braceletes que trazia sua irmã, e quando ouviu sua irmã Rebeca dizer: "Eis como este homem me falou", ele foi ao encontro do homem e o achou ainda de pé junto aos camelos e na fonte, e ele lhe disse: "Vem, bendito de Javé, porque permaneces fora, quando já preparei a casa, o lugar para os camelos". O homem veio à casa e Labão descarregou os camelos, deu palha e forragem aos camelos, e a ele e aos homens que o acompanhavam água levaram para lavar os pés. Olha só. Então, quando você vai em nome do bem, você vai com uma marca. E essa marca aqui foi o bracelete e o anel, certo? Enfim, o que que acontece? Quando o nosso pensamento é bom, ele vai com uma vibração, com uma frequência do bem. Então ele vai encontrar coisas boas, frequências do bem também. Então, os braceletes e o anel eram a marca da frequência do pensamento, representando isso. Então o irmão da Rebeca falou: "Não, vem para cá". Ou seja, você agora encontra o outro bem junto. Rebeca um bem, Labão, o irmão dela, um outro bem. Então, um conjunto de bens te aguarda, você tem que achar esse conjunto de bens. Então, use o pensamento positivo, o pensamento bom, o pensamento ligado a Deus, que você vai encontrar o que você precisa. Quando lhe ofereceram comida, ele disse: "Não comerei antes de ter dito o que eu tenho a dizer". E Labão respondeu: "Fala". Ele disse: "Eu sou servo de Abraão. E Javé acumulou meu senhor de bênçãos, e ele tornou-se muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos, servas, camelos e jumentos". Ou seja, está mostrando aqui a fortuna que ele é. Aí representa por esses materiais aqui, né? Camelo, boi, prata. Mas isso aí representa a riqueza espiritual que Abraão estava conseguindo ter, porque ele desloca daquele homem velho, antigo, aquele Noé antigo, beberrão, não? Para ser um homem do bem. Aí o que que ele faz? Ele se acumula de bens. Mas como é que o biblista ia fazer isso? Ele coloca, então, o que a gente pode manter ao concreto. Vamos estudar Piaget, que ele vai explicar isso para nós. Nós temos até os 11 anos, mais ou menos, tem que ter material concreto na mão para a gente entender a vida. Depois não, depois a gente começa com as abstrações. Mas aqui tinha que trabalhar material concreto, então ele coloca boi, ovelha, ouro, que eram os valores da época. Ou a gente colocaria iates, mansões, aviões, né? Essa coisa toda que hoje mostra a identidade do milionário. Não é? Aqueles carrões, aquela coisa toda. Na época era isso, era boi, prata, costumava ser até sal também, né? Olha, eu tenho muito quilo de sal aqui. Sara, a mulher do meu senhor, quando ele já era velha, gerou-lhe um filho, na qual ele transmitiu todos os seus bens. Quer dizer, o que é a descendência do homem de bem? O que é a descendência do bem? O próprio bem. Não é verdade? Então, quando eu me torno uma pessoa do bem, tudo que eu fizer vai ser para o bem. Então, a minha descendência, as minhas ações serão sempre para o bem. Meu senhor me fez prestar este juramento: não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus. Cananeus eram fora do eixo de Javé, eles eram politeístas, né? Em cuja terra habito. Infeliz de ti se não fores a minha casa paterna, a minha família, escolher uma mulher para o meu filho. Eu disse a meu senhor: talvez essa mulher não queira me seguir. E ele me respondeu: Javé, na presença de quem eu ando, enviará seu anjo contigo. Ele te dará êxito e tomarás para meu filho uma mulher de minha família, de minha casa paterna. E então ficarás desobrigado da minha maldição. Irás à minha família, e se eles te recusarem, estás livre dessa minha maldição. Então ele repete. O pensamento analisa, né? Acho que eu cheguei no lugar que eu tinha que chegar, é aqui mesmo, certo? Hoje cheguei à fonte e disse: Javé, Deus do meu senhor Abraão, mostra, eu te peço, se está disposto a levar a bom termo o caminho que percorri. Eis-me aqui junto à fonte, a jovem que saí para tirar a água, a quem eu disser: por favor, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro, e que ela me responder: bebe, e tirarei água também para os teus camelos, será a mulher que Javé destinou ao filho do meu senhor. Quer dizer, ele repete tudo. Ele passa limpo. Eu, quando você passa o pensamento, a limpo. Será que é isso mesmo? Você repete, você analisa, você faz um pensamento racional. Racionaliza teu pensamento. Um pensamento racional, ele já deslocou do pensamento primitivo, pensamento mágico, pensamento lógico. Ele já é o pensamento racional. Ele já analisa, ele estabelece todos os parâmetros para ver se é aquilo mesmo que eu preciso, se é aquilo mesmo que deve ser, né? Eu não acabara de falar comigo mesmo, e eis que saiu Rebeca com seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. Eu lhe disse: dá-me de beber, por favor. Ela logo abaixou seu cântaro e disse: bebe. Darei de beber também aos teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos meus camelos. Eu lhe perguntei: de quem és filha? E ela respondeu: sou filha de Batuel, o filho de Melca, o filho que Melca deu a Nacor. Então eu coloquei este anel em suas narinas e esses braceletes em seus braços. Prostrei-me, adorei a Yahvé, bendice a Yahvé, Deus do meu senhor Abraão, que me conduziu por um caminho de bondade a fim de tomar para seu filho a filha do irmão do meu senhor. Agora que estais dispostos a mostrar benevolência e bondade ao meu senhor, declarai-mo, se não, declarai-mo para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Agora eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, amigos. Está pronto. Agora vamos ver o que que dá. Eu cumpri a minha parte. E agora, o que que vai acontecer? Então, eis a pergunta, né? Será que Rebeca vai para Isaac? Bem interessante isso. Vamos ficar para o próximo estudo? Eu aguardo vocês lá. Fiquem com Deus. Que Ele vos abençoe a todos.